Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, capelania. Durante alguns dias nós falamos sobre os vários tipos de capelania. E muitos ouvintes perguntaram o que é necessário para se tornar um capelão, para se tornar uma capelã. Para falar sobre esse assunto, a nossa entrevista será com o pastor, capelão, escritor, palestrante, professor, também palhaço, né? O Adriano Cruz também tem esse dom, né, de levar a palavra através deste grande talento que ele tem de fazer as pessoas sorrirem. Ele também é palhaço e vai falar com a gente hoje sobre capelania. O que é preciso para se tornar um capelão? Bem-vindo à programação da RTM Brasil. Tudo bem, Adriano?
Bom dia, Cacá. Bom dia, Fábio. Queridos ouvintes da Transmundial. É sempre uma alegria e uma honra voltar a essa casa, né? E me sinto muito feliz e honrado de participar aqui do Fique Por Dentro.
Prazer é todo nosso de tê-lo como amigo, como companheiro, como parceiro aqui da RTM Brasil. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, vamos trazer aqui o que seria a capelania. Uma definição rápida do que é capelania, Adriano.
Capelania, Cacá, é aquele amigo presente, é aquele ombro em tempos de crise, é aquela pessoa que pode estar num hospital num momento de oportunidade, é aquele que pode estar na escola e é quando a pessoa mais precisa abrir o coraçãozinho e de alguém que apresente ali para aquela pessoa uma possibilidade de saída, levando sempre valores e princípios cristãos. Então esse é o capelão, é um amigo, é um ombro que na hora de crise está pronto a atender.
É, que bacana, né? Essa missão aí que os capelães eles levam, né, para ajudar as pessoas. E eu queria que você falasse já quem pode ser capelão. Existe curso específico aí de preparação para essas pessoas? Porque também o Cacá estava até comentando aqui antes da entrevista. Não é a pessoa chegar lá no hospital, no presídio e falar, ó, eu sou capelão e eu quero entrar aí para visitar o pessoal. Não é assim que funciona, né, Adriano? Tem toda uma preparação por trás.
Isso, Fábio, verdade. Eu vou começar respondendo a sua pergunta. Quem pode ser capelão? Qualquer um, desde que esteja pronto e treinado. Eu lembro que o André Castilho, quando iniciamos o programa Espaço do Capelão, ele falou para mim assim, Adriano, meu maior sonho é que todo mundo entenda que pode ser um capelão. A pessoa que é um motorista de aplicativo, é um taxista, é um padeiro, sabe, é um professor, desde que a pessoa tem amor por pessoas, e acima de tudo, ela deseja servir ao reino de Deus, né? Então, nós temos sim cursos que vão desde o básico do curso geral de 12 horas, que vai dar uma visão geral. Depois temos cursos de especialização em área de específico para hospitalar, ou específico para escolar. E eu costumo dizer o seguinte, eu tenho quase 15 anos, Fábio e Cacá, de capelania, e eu me sinto ainda um eterno aprendiz. Eu tenho que aprender muitas coisas. Todos os dias eu aprendo um pouco. Então, o meu maior desafio, eu reluto quando eu vou sou convidado a dar um workshop, um congresso, um treinamento de capelania, que as pessoas perguntam, tem certificado? Tem credencial? Tem carteirinha? Eu falei, tenho, querido, tenho, mas isso não é o foco. O foco é você estar pronto, você entender a sua missão. E uma coisa, Fábio, é que as pessoas perguntam muito, o que, que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Será que eu faço isso? Não, a pergunta é outra, é por que você vai fazer? E quando você responde por quê, tem um propósito, sabe? Eu descobri que eu amo escolas, eu descobri que eu amo hospital, que eu quero cuidar de pessoas. Então, qualquer pessoa pode ser um capelão, desde que ela entenda que precisa ser treinada.
Pelo que você falou aí, eu estou pensando aqui, para você ser um capelão, primeiramente você tem que gostar de pessoas, né? Você Sim. tem que amar pessoas. E todo curso que a gente ouve falar sobre capelania, alguns dão certificado, como você disse, alguns dão a carteirinha. que diz que realmente você é um capelão, que você foi capacitado para isso. Agora, como que a gente reconhece que o curso é bom, que o curso é sério? Quais os critérios que quem nos ouve neste momento tem que adotar para poder fazer o curso e escolher o correto, Adriano?
É uma pergunta desafiadora, Cacá. Que é o seguinte, eu acho que algumas dicas, alguns filtros aí a gente pode colocar. Primeiro é o seguinte, essa organização que está ministrando o curso está ligado a quem? Que história ela tem, sabe? Existe respaldo para ela? Então, tipo, pesquise bastante. Ah, é uma organização séria, por exemplo, eu ouço de norte a sul do Brasil, eu cheguei de Fortaleza, estive lá, treinei 107 capelães. A primeira coisa que eu ouvi é, cara, o pessoal da Transmundial esteve aqui e nós perguntamos, eles indicaram o curso da capelania e eu fui na sequência. Quer dizer, existe um respaldo de uma organização séria como a Transmundial e assim como outros cursos que tem por aí no Brasil de gente muito boa, gente muito séria. Mas um segundo cuidado, Cacá, um segundo filtro é cuidado com as promessas. Sabe, muitas promessas, por exemplo, eu já peguei capelão com uma carteirinha de couro, com brasão da República, que é proibido, é crime, sabe, e que fez um curso que custou o olho da cara, foi feito num hotel, com todo luxo e pompa, e que prometeram para essa pessoa que ela teria como capelão, como é que chama, imunidade diplomática em qualquer país. Sabe? Então, ela poderia entrar como capelão. Aí eu falei assim, querido, por favor, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter, no mínimo, senso. Se as coisas começam assim, começam errado. Então, se eu estou indo para servir e estou buscando lugar de honra, eu acabo entendendo que isso vai confundindo a cabeça. Então, o capelão, ele é um servo. Você já vai ver em quem está organizando que o desejo é treinar pessoas para servir e não serem servidas. Então, esse é algumas dicas. Cuidado com as promessas e aonde essa instituição está ancorada.
Adriano, no caso de ONG, né, o que a gente observa é que muitas pessoas acabam se envolvendo com ONG por conta de alguma situação que ela viveu. Então, por exemplo, ela teve um filho com síndrome de Down e acaba se envolvendo com alguma ONG que trata disso. No caso de quem faz a capelania, o que você percebe sobre o perfil dessas pessoas? Para ele se escolher, de repente, uma especialização depois, eu quero fazer a capelania nos presídios, nos hospitais. Existe o perfil dessas pessoas? Por que, que eles escolhem esse tipo de capelania?
Em regra, Fábio, segue o mesmo padrão. As pessoas têm uma história que liga, né? Liga a escola, liga o hospital. Então, porque eu estive um período com a minha filha ou meu filho no hospital do câncer, então pude acompanhar. Aquilo impactou a pessoa de tal forma que ela foi em busca de uma capacitação para ajudar outras mães, para ajudar os familiares e as próprias crianças. Então, a pessoa acaba fazendo da sua dor a sua bandeira, né? Então, eu entendo que por trás disso sempre é isso mesmo, a pessoa teve um histórico de bullying. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou dentro de uma escola, pedi que outros dois capelães segurassem ali, nós vamos fazer uma série de 6 palestras, eu já fiz a primeira, sobre bullying e violência na escola, certo? Sobre essa cultura de violência, desde do famoso dia 20 lá, que foi as ameaças de invasões e ataques às escolas, nós temos vivido dias desafiadores na capelania escolar. Então eu percebo também que na capelania é isso, escolar. Eu passei por uma situação, eu fui vítima de bullying, eu sofri, eu sou um ex-professor, uma ex-professora que sofreu agressão e eu quero mudar essa realidade. Então as pessoas procuram sim se identificar com a sua dor e ajudar para que outras pessoas não sofram.
Adriano, eu falei que um dos principais, uma das qualidades para você ser um capelão é amar pessoas, né? Mas quais são as qualidades a mais que ele deve ter? Por exemplo, quais atitudes necessárias para que a pessoa se torne um bom capelão ou uma boa capelã?
Tem um módulo na nossa, no nosso curso, Cacá, que fala sobre o perfil do capelão. Alguns a gente pode citar rapidamente aqui, eu vou tentar lembrar de cabeça. Mas é ser um cristão envolvido com a sua igreja, sabe? Ele tem que ter um histórico, sabe? Porque o capelão não é aquele que busca atividade fora por estar indignado com a sua igreja ou desigrejado e quer saber de uma coisa, então eu vou procurar um afazer. Não, não é isso. Ele não cai de paraquedas na capelania. Então, eu acho que o primeiro perfil é a pessoa tem um histórico com a sua igreja local, ele tem uma convivência, ele é um líder. Ele tem esse perfil de ouvir, ele é um bom ouvinte, porque imagina você, vou até jogar aqui aquilo que você falou, o meu lado palhaço humorístico aqui agora, mas imagina se eu fui fazer um atendimento numa escola e aonde você mais espera que as pessoas sejam ouvintes, você pega alguém que dispara. E começa simplesmente falar, e uma menina diz que já foi atendida por um capelão, que no final ela bateu a mão no ombro do capelão e falou, fica tranquilo, capelão, vai dar tudo certo, eu vou orar pelo senhor, vamos, vem cá, o senhor está tão triste, né, tão abatido. Então, sabe, às vezes o capelão ele precisa saber fazer esse divisor de águas, ele não está bem, ele tem que ter um mentor. E ele tem que ser um bom ouvinte. Quando ele senta, ele vai fazer as perguntas certas no momento certo. Ele faz a intervenção quando precisa. Agora, eu senti que a pessoa falou aqui de mãe, de pai, tem uma dor aí por trás. Ele belisca e espera a resposta, entendeu? Então, ele é um bom ouvinte.
E sobre esses cursos, ele demora quanto tempo, quantas horas que a pessoa precisa cumprir?
Legal, Fábio. A gente tem a partir de 12 horas, né? São aulas online. É bom que a gente enfatize isso. As pessoas às vezes perguntam por uma questão de pesquisa, de estatísticas das maiores universidades do Brasil e do mundo. Aulas que são online e gravadas, elas não podem ser extensas. Então, elas são aulas curtas, objetivas, porque senão a pessoa não fica, sabe? Ela simplesmente desconecta e desliga. Então, as aulas são curtas, sabe? São, por exemplo, 20, 30 videoaulas, né? De 10, 15 minutos. Nós temos entrevistas mais longas que eu fiz com especialistas na área de hospitalar, na área de leis, promotor de justiça, Dr. Guilherme Shelby. Aí elas são um pouco mais robustas, mais intensas. Se a pessoa tiver interesse, ela fica. Mas 12 horas, Fábio, é o pontapé inicial, é a introdução. Então pode ser que ela leve ali um mês, né? Dependendo do ritmo dela, como as aulas estão ali gravadas, aí eu vou assistir uma aula por semana. Né? Tem pessoa que diz, não, eu vou assistir aula todo dia. Se empolga tanto que ela vai tocando, isso depende do ritmo dela. Então são 12 horas de aula, mais atividades complementares e leituras que a gente pede para a pessoa fazer. E ao final do curso, para mim fica, Fábio, muito importante deixar isso aqui e ressaltar, é que a pessoa não segue adiante se ela não estiver sendo mentoreada. Então, o próximo passo é você terminou o curso, vai receber o seu certificado e a sua credencial, quem é o seu mentor? Quem vai cuidar de você? Então, isso é para a gente muito importante. Tem 3 horas de mentoria que essa pessoa precisa cumprir. E aí, por final, depois tem uma caminhada de vida, de crescimento e conhecimento que ela vai construir. Vou fazer outros cursos, vou me aperfeiçoar e vou fazendo. Isso depende muito de cada um e de cada região e de pessoa para pessoa.
Toda profissão, quando a gente começa, a gente acaba se inspirando em alguém, né? No caso, nós que somos radialistas, somos locutores, nós sempre tínhamos aqueles que nós ouvíamos e muitas vezes nós até no início meio que imitávamos tal pessoa. E com o passar dos anos, nós nos tornamos independentes, né, em questão ao tipo de locução, a nossa própria identidade é colocada no nosso trabalho. Um capelão, quando ele começa, ele precisa ter o acompanhamento de outro capelão, eu digo assim, na experiência, na vivência, ou ele já pode ir a campo, ou é ideal que ele acompanhe um capelão mais experiente para que ele possa aprimorar? É como se fosse um estágio, um estagiário ao lado do profissional que tem experiência.
Esse é o ideal, Cacá. Assim começa com todos nós. Se você me perguntasse, por exemplo, o estimado, né, o querido pastor, para quem quiser visitar, Rubens Cordeiro, né, lá em BH, né, capelão do Colégio Batista, um pastor querido, escritor aí da Transmundial, do livro Pescadores de Mágoa. Então, a gente olha para homens assim, que já estão na caminhada. Eu, por exemplo, tenho a alegria de ser acompanhado pelo pastor Edmund Spiker, né? Então, são pessoas que inspiram a vida da gente, que quantas cabeçadas eu dei na vida até chegar, né, até aqui, e sei que ainda vou dar outras, mas você ter alguém que chegue para vocês e diga: Adriano, senta aqui, agora é a minha vez de ouvir e é a sua vez de falar. Então, aí eu estou sendo acompanhado, eu estou sendo... A dificuldade maior, Cacá, é que as pessoas simplesmente acham que não precisam recarregar e vivem andando com o tanque vazio, entendeu? Então, você precisa ter alguém que coloque a mão no seu ombro e que conte e diga: olha, eu estou com você.
Muito importante isso, né? Um abraço para o nosso ouvinte aqui de São Paulo participando. Ele falou que capelania é bom demais. Eu já fiz capelania voltada para o sistema prisional. É o final do telefone 2472. Também recebemos a participação, final do telefone 4146. Tem um ouvinte aqui que já, inclusive, quer fazer o curso, né? Já falou para a gente que tem muita vontade de fazer aí o curso, quer se preparar mais. Então, um abraço para ele também. É o Joilson, né? Joilson Serra, aqui de São Paulo. Obrigado pela sua participação. E eu queria que você falasse agora, o Adriano, sobre os desafios. Quais são as dificuldades que o capelão ele enfrenta? Porque a gente imagina aqui que, dependendo do lugar que você vai, no caso de uma escola, talvez, um hospital, um presídio, você não vai ser tão bem recebido assim, né? Não vai ter aquele tapete vermelho estendido para você. É você que tem que levar esperança para essas pessoas, né?
Sim, Fábio, com certeza. Eu acho que os desafios são diários e por isso que o capelão precisa estar com o seu tanque cheio, cheio de paz, cheio de esperança. Se você entra numa escola, por exemplo, vem no seu atendimento na sala uma mãe porque a diretora ou a coordenação indica. E essa mãe chega e relata, fala: olha, capelão, um vizinho pulou e invadiu a nossa casa e agrediu o meu filho fisicamente por uma questão de rivalidade de família. O meu filho de 12 anos quase não sobreviveu. Nós fugimos daquela região por causa dessa rivalidade e da briga entre as famílias e fomos para um outro estado. Chegando lá, fomos acolhidos e o meu filho sofreu abuso sexual por parte do tio. Ela olha para mim e pergunta: como seguir a vida adiante? Eu tenho vontade de morrer, capelão. Então, você tem que respirar. E aí, o que você vai dizer para essa mãezinha, né? Que hoje tem um filho tão machucado e ela machucada, né? Extremamente machucada. Então, eu acho que você tem que tirar da sua caixinha de ferramenta palavras de consolo, sabe? Dizer: olha, as dores são gigantescas, as feridas estão abertas, estão sangrando, mas o seu filho precisa ver em você uma mãe que não desistiu, que luta e que lá na frente vão contar histórias lindas. Então, o presídio é muita pressão. Se você perguntar, se eu pudesse resumir, Fábio, desafios: ausência familiar, abandono, filhos órfãos de pais vivos, sabe, descaso, desconstrução de identidade, as pessoas não sabem quem são, sabe? Nós tiramos... literalmente, as escolas gritam hoje por socorro, mas nós tiramos Deus da escola, que não pode se falar, e incentivamos Deus na prisão. As pessoas ganham por remissão de pena, cada vez que elas fazem um curso, lê a Bíblia, elas ganham. Então, você não pode cuidar das crianças, mas quando se tornam um preso, uma pessoa que está vivendo essa condição. Então, os desafios são grandes. Mas eu vou incentivar. Há muita esperança que um capelão Os campos estão brancos.
E o tempo passa, o tempo voa, estamos chegando aqui praticamente no finalzinho do nosso bate-papo, mas antes, gostaria que você falasse como é que as pessoas podem acompanhá-lo pelas redes sociais e como é que as pessoas também podem fazer o curso, Adriano.
Legal, obrigado, Cacá, pela oportunidade. Bom, no meu Instagram é Capelão Adriano Cruz, é meu nome. Vai lá no Instagram, Capelão Adriano Cruz, tá? Se você quiser saber mais, você pode mandar talvez um WhatsApp aí para o Fábio, o pessoal do estúdio. O meu é 41 Curitiba 99816-1585. 41 99816-1585. A gente responde imediatamente. Alguém aqui da nossa equipe da capelania vai falar com você. E se você quiser se preparar, fazer o curso, nós recebemos você com muito carinho.
E o tema de hoje no Fique por Dentro foi capelania. Conversamos com Adriano Cruz. Ele que é capelão, pastor, professor, palestrante e falou um pouco sobre essa experiência de ser um capelão. Adriano, muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Cacá. Obrigado, Fábio. Beijo no coração de todos os ouvintes dessa família linda transmundial.
Um abraço, até mais.